DW. Jornal da Noite.
Boa noite. Notícias em destaque nesta terça-feira, dia 25 de fevereiro. Guiné-Bissau, CNE, acaba de confirmar os resultados das eleições presidenciais e a vitória de Umaro Sissoko Embaló. Em Moçambique, o número de empresas da família Niusi aumenta. A denúncia é do CIP, Centro de Integridade Pública de Moçambique.
Eles têm pautado pelo secretismo. Nunca dá as caras. Diferente do que acontecia com a família Guebuza, em que tínhamos a falecida filha dele, que dava as caras para os negócios da família.
E ainda em Moçambique, o músico Constantino Guarila, de Nampula, deixa de cantar em protesto contra os plágios e outros fatores nefastos.
Muitos me perguntam por que esse Guarila agora não aparece, mas eu prefiro ficar assim, do que apanhar diarreia mental por causa de brincadeiras dos outros. Eu já parei mesmo, já parei, não faço gravação.
Saúda-vos António Cascais para esta emissão da noite da DW África. Na Guiné-Bissau, a Comissão Nacional de Eleições, CNE, reuniu-se hoje em plenária para realizar o apuramento nacional das presidenciais de 29 de dezembro, no âmbito do cumprimento do acórdão do Supremo Tribunal de Justiça. Como é sabido, a CNE já tinha publicado os resultados eleitorais, dando a vitória a Umaro Sissoko Embaló com 53,55% dos votos e atribuindo a Domingos Simões Pereira, 46,45%. Estamos agora em contacto telefónico com o nosso correspondente Yankuba Dansó, em Bissau. Yankuba, já há informações sobre os resultados deste novo apuramento por parte da CNE?
Para já dizer que os resultados mantêm-se, apesar de ter sido feito o apuramento nacional dos resultados eleitorais, os dados mantêm-se, uma só foi embalou. Continua a ser para a Comissão Nacional de Eleições a figura eleita para ser o próximo Presidente da República da Guiné-Bissau. Durante mais de 7 horas, os representantes dos candidatos Domingos Simões Pereira e Umaro Sissoko Embaló e todo o pessoal que compõe a plenária da Comissão Nacional de Eleições estiveram em reuniões muito tensas e que terminaram só no final desta tarde. Por isso, saiu-se com mais a informação que havia sido avançada logo no início do ano, depois, no dia 4 de fevereiro, depois da verificação e conciliação nacionais dos dados. Ou seja, que Umaro Sissoko Embaló continua a ser a figura para a CNE eleita Presidente da República da Guiné-Bissau. Contudo, o representante de Domingos Simões Pereira, o seu mandatário, que é o Mário Lino da Veiga, discorda, diz que aquilo que se fez lá dentro não foi o apuramento nacional dirigido pelo Supremo Tribunal de Justiça, já que, segundo disse, faltam vários elementos para que se possa chamar a isso ao Parlamento Nacional. E provavelmente o PSGC e Domingos Simões Pereira vão avançar novamente para o Supremo Tribunal de Justiça, embora o mandatário não queira avançar com essa informação se o PSGC e Domingos Simões Pereira vão outra vez ao Supremo ou não.
Portanto, tudo indica que o conflito vai continuar, este braço de ferro entre os partidos que apoiam Sissoko Embaló e o PSGC, que parece voltar a não reconhecer a vitória do candidato do MADEM G15. Mas, Yankuba, outra pergunta. Umaro Sissoko Embaló diz que é presidente eleito e legítimo da Guiné-Bissau e já anunciou que iria realizar uma cerimónia de tomada de posse já nesta quinta-feira. Será que esta cerimónia vai mesmo ter lugar?
Em termos legais, não pode haver posse na quinta-feira. Isto falando em termos da lei guineense, por causa dos prazos, dos tempos que estão previstos nas leis. Mas, dizendo da forma como o Umaro Sissoko Embaló disse, que mesmo com ou sem consentimento do Parlamento vai ser investido, aí logo se verá.
Yankuba, e poderias descrever o estado de espírito dos cidadãos aí na Guiné-Bissau? Já há muito que a população se sente cansada de tanto impasse político, de tanta estagnação. Como é que se sentem os cidadãos?
Os cidadãos estão muito divididos. Uma parte a dizer que está cansada, mesmo sendo apoiante de Domingos Simões Pereira, que deve deixar, mas a outra parte a dizer que não. Esta situação deve ser esclarecida para que no futuro não possa acontecer e quem ganhar, que ganhe mesmo, e ganhe com transparência.
Palavras do nosso correspondente em Bissau, o jornalista Yankuba Dansó, que acompanhou para a DW África a reunião da CNE, que hoje realizou o apuramento nacional das presidenciais de 29 de dezembro, assim como tinha exigido o Supremo Tribunal de Justiça na sequência de uma queixa interposta pelo PSGC, partido de Domingos Simões Pereira. E a nossa pergunta do dia, que aliás já colocamos nas redes sociais, é a seguinte: a Guiné-Bissau terá em breve um presidente aceite por todas as partes? Boa noite, Guilherme Correia da Silva. Tu tens em mãos os primeiros comentários dos nossos ouvintes e usuários.
Olá, boa noite. É verdade. E muitos comentários no Facebook. Lafo Baldé comenta que nunca o PAIGC vai aceitar o Maru Sissoko, só vai aceitar o seu candidato Domingos Simões Pereira. Significa que nada vai mudar com o resultado publicado. Muita tinta vai correr, antecipa Lafo Baldé. Adriano Jaime diz que só com uma contagem de raiz. São dois dos comentários que já recebemos.
E como dizia, já há muitos comentários, mas venham mais.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Em Angola, o presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, admitiu hoje manifestações públicas em Angola contra a posse do novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral, considerando que a sua nomeação surge para eternizar o regime no poder. Na passada quarta-feira, o Parlamento angolano conferiu posse ao novo presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva, conhecido por Manico, com apenas 111 votos favoráveis de deputados do MPLA no poder, uma vez que a oposição abandonou em bloco o plenário. Em Moçambique, o diretor-geral das Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, João Carlos Pó-Jorge, disse hoje que a companhia vai regressar ao espaço europeu via Lisboa. Os voos serão efetuados através de uma aeronave Airbus A340-200, que vai ligar as duas capitais 3 vezes por semana. A última vez que a LAM voou para Portugal foi em 2011, ano em que Moçambique foi banido do espaço europeu. Ainda em Moçambique, o Conselho Cristão manifestou-se hoje disponível para mediar a crise interna na Renamo, onde um grupo de dissidentes exige a renúncia do presidente do partido, ameaçando voltar às armas. Os ataques, que já causaram pelo menos 22 mortos desde agosto do ano passado, têm-se registado nas províncias de Manica e Sofala.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, nos últimos 5 anos, o número de empresas com participação da família do presidente Filipe Nyusi quase triplicou. Segundo um relatório publicado pelo Centro de Integridade Pública de Moçambique, CIP, Nyusi e os seus filhos tinham 5 registros empresariais em janeiro de 2015. Ao final do primeiro mandato, o número de empresas com participação dos integrantes da família do presidente chegou a 14. Márcio Pessoa.
As 9 empresas ligadas à família Nyusi depois de 2015 procuram estabelecer-se em setores estratégicos como recursos minerais, energia e agricultura. Algumas têm um objetivo social amplo e desconexo, como a Motilde Florindo Nyusi, filho do chefe de Estado moçambicano, que atua nos ramos de pesca e segurança. Esta empresa chamou a atenção dos pesquisadores do Centro de Integridade Pública de Moçambique por ter cedido a concessão de pesca à chinesa Nanjing Hunyang Fishing Corporation. A empresa mais recente da família é a Agropecuária Paroba, com sede no município de Namacha, na província de Maputo. Os pesquisadores do CIP suspeitam que tanto a Motil como a Agropecuária Paroba são casos das chamadas empresas James Bond, que têm registro comercial, mas não saem do papel até o surgimento de algum parceiro estratégico com capital e know-how. Ao comentar o caso da Agropecuária Paroba, o pesquisador do CIP, Egas Josai, destaca que o governo já anunciou que vai dedicar especial atenção ao setor agrícola no início do segundo mandato de Nyusi.
Nenhuma das empresas consta nos endereços que foram
ao colocar no Boletim da República. O que leva a que as empresas podem estar à espera de um investimento para sair do papel para a realidade e também pode ser usado também como uma forma de branqueamento de capitais, porque as empresas estão registradas, mas não há nenhuma personalização dessas mesmas empresas.
A Luxoflex, por exemplo, retomou as atividades em 2015, quando Cláudia Niusse assumiu o controle do empreendimento. Em 2017, a empresa especializada em mobiliários para escritórios ganhou 2 concursos públicos de fornecimento de mesas. Egas Josai observou que a Luxoflex não entregou metade das peças solicitadas pelo concurso público. Para o pesquisador, apesar de a família reproduzir a prática de famílias de outros presidentes em Moçambique, há uma característica própria dos Niusse na transformação do capital político em capital econômico.
Eles têm pautado pelo secretismo. Quem tem a gestão do maior número das empresas é a Cláudia Niusse, mas ela é uma daquelas empresárias no anonimato. Nunca dá as caras, diferente do que acontecia com a família Guibosa, em que tínhamos a falecida filha dele, que dava as caras para os negócios da família.
A pesquisadora de desenvolvimento social, pobreza e vulnerabilidade do Instituto Christian Michelson, Carmeliza Rosário, lembra que no primeiro mandato de Niusse, o filho Florindo teve bastante espaço e foi observado de forma crítica pela imprensa.
O momento econômico do Chissano e o momento econômico principalmente do presidente Guibosa eram diferentes, era de crescimento econômico e não de crise. Algumas destas empresas estão à espera de oportunidades, enquanto que as empresas dos filhos do Chissano e do Guibosa eram empresas ativas no mercado.
Rosário destaca que este tipo de transformação de capital político em capital econômico não é uma prática somente da família dos presidentes em Moçambique.
É algo que tem a ver com toda a elite política que tem acesso ao poder e até alguma vontade da oposição do poder ascender a este lugar onde se tem acesso a um certo capital político que se pode então transformar em capital econômico também.
O CIP considera que o acervo patrimonial dos titulares de cargos públicos e de seus familiares próximos seja submetido a escrutínio público. Egas Josai sugere que o Ministério Público, através da Procuradoria-Geral da República, deve fazer um maior esforço para este controle. Márcio Pessoa, DW.
E permanecemos em Moçambique, onde o músico moçambicano Constantino Warila, um dos monstros da música tradicional em Moçambique, com 36 anos de carreira, diz que já parou de lançar novos trabalhos e ameaça manter a posição em definitivo devido ao plágio das suas músicas, à desvalorização e ao tribalismo. Citou o Cheque, desde Nampula, com mais detalhes.
Constantino Warila, artisticamente tratado por Moana Warila, que em português significa filho de Warila, é uma das referências incontornáveis da música tradicional da província de Nampula. Tem 68 anos, dos quais 36 oficialmente dedicados à música, pese embora ter se apaixonado pela arte de tocar e cantar ainda adolescente.
Comecei a tocar os instrumentos da música local quando eu tinha 7 anos de idade. Tocava, cantava com as pessoas mais velhas. Meu pai era artista, era grande batucador. Minha mãe era cantora, marido tocava, a mulher cantava. Então eu estava aprendendo com eles.
Aprendeu a tocar através de uma viola tradicional chamada kanakare, até que começou a produzir as suas próprias músicas. Tem mais de 200 músicas gravadas, mas infelizmente nenhuma foi registrada pelas autoridades de tutela, sobretudo pela Sociedade Moçambicana de Autores, e muito menos possui arquivo pessoal, situação que, segundo ele, o impede de obter dividendos das suas próprias produções. Ainda assim, Warila diz que tem sido alvo de plágios e pirataria por parte de produtores de má fé que distorcem todas as mensagens das suas músicas em benefícios próprios.
Minhas músicas são de educação social. Eles pegam o ritmo, tiram a mensagem, ficam com aquele ritmo que eles gostam, fazem um bailado estranho. Para mim, isso é violação.
Um outro problema, segundo Warila, é a discriminação, falta de valorização e oportunidades para os artistas do norte de Moçambique, em detrimento das regiões centro e sul do país.
Aqui em Moçambique, há discriminação social. Há moçambicanos do grupo A, há moçambicanos do grupo B, há moçambicanos do grupo C, até neutros em relação à música, em relação à arte. Nós temos, por exemplo, o artista Justino Cardoso. Se o Justino Cardoso fosse de outra região e não do norte, acha que ele estaria aqui conosco?
Por isso, parar de produzir novas músicas é a melhor alternativa encontrada pelo músico.
Muitos me perguntam por que seu Arilo agora não aparece no ar, não sei quantos, mas eu prefiro ficar assim, do que apanhar diarreia mental e parar longe, apanhar trombose por causa de brincadeiras dos outros. Eu já parei mesmo, já parei, não faço gravação, prefiro parar.
O músico Constantino Arila, que também é um professor reformado, diz que agora só vai dedicar-se a ensinar a cantar e a tocar aos interessados e atuar em festas privadas. Citou Lucek, DW, Nampula.
DW, notícias.
Na atualidade internacional, destaque para o vírus corona, que continua a preocupar a humanidade. O número de mortes por coronavírus na China já atingiu 2.663. Aqui na Europa, destaque para a Itália, onde o Covid-19 já causou pelo menos 231 infectados, entre os quais se registaram 7 mortos, todos eles de idade avançada ou com outras patologias, tendo a polícia criado postos de controlo numa dúzia de cidades do norte de Itália e que se encontram sob quarentena. A Rússia rejeita apelos para cessar fogo em Idlib, na Síria. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, rejeitou hoje os apelos para um cessar-fogo na guerra da Síria, considerando que seria uma capitulação face aos terroristas, palavras de Lavrov no Conselho dos Direitos Humanos em Genebra. No Egito, morreu o ex-presidente Hosni Mubarak, aos 91 anos de idade. Mubarak, afastado do poder em 2011, no âmbito da chamada Primavera Árabe, morreu num hospital militar no Cairo, onde estava internado há um mês, nos cuidados intensivos, na sequência de uma operação. E na Alemanha, o chefe de governo regional da Renânia do Norte-Vestfália, Armin Laschet, e o ex-líder parlamentar dos conservadores, Friedrich Merz, anunciaram hoje que são candidatos à liderança da União Cristã-Democrata, CDU, o partido da chanceler Angela Merkel. Os dois, figuras destacadas do partido, juntam-se a Norbert Röttgen, o primeiro a anunciar a candidatura há uma semana.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltou a juntar-se aqui conosco no estúdio o Guilherme Correia da Silva. Guilherme, recordo a pergunta: a Guiné-Bissau terá em breve um presidente aceite por todas as partes?
Bom, e recebemos mais comentários. Duque Sanca acha que não, que a Guiné-Bissau não terá em breve um presidente aceito por todas as forças políticas, porque, segundo este nosso seguidor, a CNE está com pouca vontade de cumprir com a lei, de fazer apuramento nacional dos resultados desde o início, ou seja, uma recontagem pública. Ainda em relação a esta pergunta, Yabna Kumbayban também diz que provavelmente não haverá em breve um presidente aceito por todos. Aviar Ribeiro deixa várias perguntas. Novo apuramento como? O que fizeram anteriormente? Vão contar os votos? Novo apuramento é do zero e não pegando nos resultados do dia 1, comenta Évia Ribeiro. Já Adula Candé diz que nunca o PAIGC vai aceitar e muito menos fazer cedência a favor do povo guineense. Este nosso seguidor diz que está convencido que, mesmo com esta realização do apuramento nacional, o PAIGC vai continuar a fazer as suas manobras dilatórias, alegando que não foram cumpridas as exigências do Tribunal Supremo, pois é visível que o PAIGC é fator de instabilidade na Guiné-Bissau, comenta Adulai Candé na página da DW no Facebook. Amadou Boarugás comenta que o povo guineense já está muito cansado com estas sucessivas crises inventadas da parte dos próprios políticos da Guiné-Bissau. Por outro lado, pensa que é chegado o momento das próprias Nações Unidas porem o dedo na ferida contra todos os políticos guineenses que estão a tentar fabricar crises pós-eleitorais que têm só um único fim, benefício próprio. É o comentário de Amadou Boarugás.
Muito obrigado a todos e já sabem, poderão manter-se atualizados em www.dw.com/português. Despede-se António Cascais em nome de todos os colegas de redação. Boa noite.